Sejam bem-vindos ao Música e Afins. Fala, galera! Começamos mais um Música e Afins do Pindorama Cast aqui. Voltando ao nosso podcast, a gente falou no último programa sobre o BBB. Cara, quanta coisa mudou depois daquilo que a gente falou do BBB. E agora a gente vai falar sobre um assunto que também é muito popular, que todo mundo se entretém, todo mundo para a vida para comentar, que é novela, né? Que é o mundo da novela. Hoje com a nossa bancada, hoje com o Lucas. Tudo bem, Lucas?
Salve, salve. Tudo bem? Tudo bem, Thiagão? Tudo bem, Obata? Rô? Como é que estão as coisas, cara? Vamos falar de novela. Eu já assisti muita novela, velho. Minha mulher é noveleira também, mas eu não lembro de tanta coisa, não. Mas eu vou puxar aqui puxar do fundo do meu cérebro tudo que eu lembrar. Vamos nessa, vamos embora.
Boa. Toda vez que você fala salve, salve, me dá vontade de falar, tirem as crianças da sala. Nossa. Por causa do Rock Go.
Saudade.
É mais ou menos isso. E aí, Thiago, tudo bem?
Fala, gente. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Vamos aí tentar falar de novela. Eu já falei, eu sou meio velho, as novelas que eu acompanhei são mais antigas. Mas
pode
vamos...
falar de Tieta, não tem problema também.
Cara, se eu te falar a primeira
Choque
novela... A primeira novela que me impactou foi uma... Eu não vou falar especificamente dessa, mas foi uma que chamava Vamp. Mas eu falei, mano, ninguém vai lembrar dessa novela, porque eu tinha, tipo...
A minha é quase isso.
Aí eu lembro de Vamp.
Olha, a primeira novela, vamos começar, mas a primeira novela que eu lembro de ter me impactado foi 4x4, que é da Babalu, é lá pra 1995, coisa assim. E aí, Obata, e você, tá tudo bem aí?
Fala, galera, boa noite aí, boa noite, Rô, boa noite, Lucas, Thiago. Muito louco esse programa, prazer estar aqui, como sempre. E, pô, ó, primeira novela que me impactou, ó, 95 eu tava nascendo, né? Então, putz... Eu acho que o clone...
Me chamou de
não,
velho
me chamei,
de novo.
Não,
porra,
me chamei não, 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 imagina. Mas, ó, o clone, eu lembro... Mano, Laços de Família foi uma outra também que marcou. Mas, assim, primeira, sei lá, Maria do Bairro, talvez?
Boa. Essa todo mundo conhece, não tem
essa
jeito.
Não dá.
Passou, acho que, no mínimo, umas 70 vezes na SBT essa novela.
A Usurpadora também, né? Você é louco, várias.
Sim, nossa senhora.
Várias novelas.
E aí, pra começar a brincadeira aí, Lucas, qual foi a novela aí que você quer falar que te marcou mesmo aí nessa sua vida?
Cara, puta, teve uma. Você falou de 4x4, eu nem lembrava, velho, de 4x4, mas tipo, depois que você falou, eu lembrei, Babalu, não sei o quê. Aí eu, putz, cara, eu assistia pra caramba, era. Sei lá, acho que eu tinha o quê? Uns anos. Quando foi essa novela, cara? Foi 94, né?
Puta, eu tava. 94,
eu
acho.
Eu
95.
Tava mudando pra Santos.
Você tinha uns 32 já. Tava saindo da faculdade, né? Pô.
Não, eu tinha mudado de Pirassununga, cara, pra Santos. Foi um ano de Copa do Mundo, né? E era uma novela que eu gostava bastante. Mas a que eu ia falar, assim, um pouco mais recente, assim, que eu me lembro de ter acompanhado, foi a Caminho das Índias, cara. Foi uma novela, assim, que eu achei bem massa. Tipo, que tinha, falava assim, né, do tinha dois temas centrais, assim, tipo, um que era na Índia e outro que era no Brasil. Eu gostava do lance do sotaque, né, cara, todo mundo falando as gírias.
Inxalá,
Arebaba.
É nessa que tinha Carla Dias do Inxalá?
Arebaba, Shiva, sei o quê, Tchalô, né, galera, tipo, foi uma coisa assim que a gente via, tipo, a novela no dia a dia das pessoas, né, todo mundo comentando, falando. Sim. Eu lembro até que no último capítulo eu tava tocando num bar, cara, e num bar que eu tocava aqui em Santos. E aí, cara, tu, tipo, parou tudo, velho, pra ver o bagulho, parou o show, parou todo mundo, velho. Todo do bar, todo mundo parando pra ver o último capítulo da novela ali.
Da hora.
E essa novela foi a novela que eu achei bem legal, assim, que eu lembrei bastante, mas tem outras aí também, tem várias outras que deixar vocês falarem também.
Galera, eu tenho um fundo sonoro de um cachorro latindo todo o programa, que quando a gente for levar esse programa para estúdio, eu quero que tenha esse barulho.
Marca
registrado.
Eu vou te dizer um negócio, velho, que eu juro que é aqui em casa, já tô falando. E é o seguinte, assim, eu fecho a janela, eu fecho a porta.
Não,
mas, cara,
agora não precisa fechar, agora virou o barulho do programa, eu acho sensacional.
Então, as partes da bancada.
Mas sabe o que é o mais intrigante, velho? Que, tipo, ele tava quietinho até agora. E, assim, nas lives da Submerso, de domingo, é impressionante. Eu começo a live, esse cachorro começa a latir, velho. O pessoal zoa demais também lá, velho. Eu acho
ele
que
ele sente o clima, né?
Mano, ele tem uma conexão espiritual comigo, não é possível. Porque é do outro lado da rua e eu começo a parada e ele começa a latir, velho. Impressionante.
Tem que descobrir o nome desse cachorro, mano. Descobre o nome do cachorro pra nós.
Pior que assim, como eu moro em apartamento, velho, ele tá em algum lugar aqui da rua, eu não sei disso.
Escreve o que eu tô falando, a gente vai fazer esse programa ainda em estúdio, gravado pra Twitch, pra YouTube, não sei o quê, e vai ter um cachorrinho tipo Louro José, latindo o tempo todo.
Vai ter que ter.
E a gente vai dar um nome pra ele. Até ele vai ser o símbolo do programa. Gente,
aí sim, fechou.
Demais. Aproveitando, Thiago, e a sua novela?
Cara... a minha novela é uma novela que eu criei muito carinho com ela, porque eu assistia junto com a minha falecida vovó, e se chama Cravo e a Rosa, cara.
Boa.
O Cravo e a Rosa, não sei se vocês vão lembrar, é uma novela de 2000. Então, e ela é protagonizada pelo Eduardo Moscovis, eu não sou bom de lembrar nome de ator, mas eu sei que ele era o Petrúquio. E é uma trama, velho, que, enfim, é uma trama de amor, cheia de interesses. Se eu fosse tentar me explicar aqui, velho, a história, eu ia me enrolar todo, porque, tipo assim, eu quero o dinheiro daquele senhor, então vou fazer meu irmão casar com a filha dele, mas a filha dele só vai casar quando a outra casar. Então, vamos dar um jeito... essas coisas bem de novela mesmo, né? Mas o. É novela.
Sempre tem uma traição, uma morte, uma intriga, né?
Várias, né? Mas assim, no caso do Cravo e a Rosa, velho, o mais legal, assim, que ele me deu um boom assim na cabeça, velho, que eu percebi no decorrer da história que ela tinha muita semelhança com um filme que na época eu gostava muito, e até porque é um filme mais adolescente e tal, que é o 10 Coisas Que Eu Odeio em Você.
Nossa,
e aí eu comecei a fazer uma ligação, não sei como, do nada, eu falei, meu, o cara chama aqui na novela Petrúquio e lá é Patrick, aí é Catarina aqui e lá é Cat.
Quem protagonizava esse filme é o maluco lá que fez o Coringa,
isso, Heath Ledger.
Aí ele canta na escada da escola, quem Take My Eyes Off You, esse filme é muito marcante pra mim.
Exatamente, velho, e aí eu comecei a reparar a semelhança da história, da trama e do nome dos personagens, eu falei, pô, aí tem coisa. E aí eu fui descobrir que ambas as obras, né, o filme e a novela, eles foram inspirados na Megéria Domada, que é uma peça de Shakespeare, né? Enfim, que inspirou uma série de obras. E aí eu curti pra caramba, assim, tem umas curiosidades, mas assim, não foi lá das novelas mais famosas. Mas é que para mim marcou muito por conta dessas pequenas coisas, assim. Eu lembro que teve uma outra situação muito engraçada. Falei, mano, vou ter que contar isso pros caras. Porque eu tava o quê? Eu era 2000, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Tava já naquela fase adolescente de... Tava curtindo minhas bandas de rock. E aquela fase, cara, que só rock prestava. Eu odiava tudo o resto, né? E eu tava naquela fase bem rebeldezão. E olha só... Aí, a música principal do casal, né, do Petrúquio e da Catarina, eu não sei nem o nome, para falar a verdade, velho, mas eu sei que era uma música, uma baladinha, assim, e eu curti aquela música. E eu falava assim, caralho, velho, eu preciso descobrir quem canta isso, sei lá, porque era uma música meio romântica, assim, um pop romântico. E eu falei, não, preciso descobrir o que é isso. E aí eu fui descobrir que quem cantava essa música era o Belo. E eu falei, puta que
da hora. Verdade.
E aí eu acho que chama Mel, Tua Boca, um negócio assim. Sim. O nome da música. E isso daí, velho, também me gerou um conflito existencial. Eu falei, caraca, eu não posso...
Pô, não sabia que você era fã do Belo, pô.
É, então. Não, e pior que até hoje. Aí pior que eu aprendi...
Cara, eu sou fãzão do Belo. Eu posso falar isso, cara. Eu sou muito fã.
Não, legal, pô. Não, até hoje, assim, no rolê, assim, eu pego o violão, eu toco essa música, acho demais também. Mas eu lembro que teve essas paradas, assim. Achei. É uma novela muito legal, divertida e, enfim, se um dia estiver passando.
Passou
aí...
esses dias, se eu não me engano, passou no passado, ou retrasado no Vale a Pena Ver de Novo.
Ah, legal.
Se eu não me engano.
Legal.
Até cheguei a ver isso. Inclusive, é a novela que a Mariana Ximenes faz, não é?
Mariana Ximenes seria... Deixa eu ver aqui que eu tô com... Cara, não sei. É que eu sou ruim de nome.
Não, acho que não. Acho que eu tô confundindo. Ela faz outra.
É, também não sei.
É, eu, não, é. Eu sou ruim de nome.
Essa,
não, não
aí,
é, não,
essa aí eu faltei na aula também, não posso contribuir.
Mariana Ximenes... É, não, não é.
Não, não é, não. Essa, eu confundi a novela. Mas é aí. Agora seguindo, bora lá, o Bata.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Tá quebrado, Duro. Vamos nessa. Vou falar de Avenida Brasil, mano. Mano, não dá, velho.
Avenida Brasil parou introdução. O Brasil realmente.
Imagina uma introdução pra galera aí.
Não, é o é um oi, oi, oi. Tipo assim, esse é um dos motivos por ter me impactado. Porque, velho, essa novela.
Quando
teve muito meme.
Tiver o programa no YouTube, eu vou cobrar tá dancinha de coisas.
Beleza.
Assim. Falou de cu duro, vai ter
beleza.
Que dançar.
Bom que eu sei a coreografia aí, tá vendo? Mas, ó, mano, essa novela, porra, icônica, né? Tipo, teve muita coisa de marcante pra mim, né? Foi de 2012, né? Um ano muito, muito da hora, assim, pra mim, pessoalmente. E uma novela que parou o Brasil realmente, né?
Ano do fim do mundo, né?
Sim, tipo, e aconteceu muita coisa louca, assim, nesse ano, né? É, mas, enfim, dos memes... Porra, tem um oi, 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 o congelamento no final de todo episódio, né, que pá, e ficava tudo preto e branco, né, tipo, e você fazia vários memes com isso, cenas, né, tipo, Mistério Evadia, né, da vingança lá da Rita, né, o inferno da Carminha, e a Carminha, mano, a Carminha é uma das vilãs mais fodas, assim, de novela que eu lembro, né, o Rota falou da Nazaré, né,
pô, eu ia comentar da Nazaré, tipo, lembra muito, assim, a ruindade, né. Como ela é da nossa época, né? A gente pode falar de outras. Eu até esqueci o nome de uma que é muito conhecida, mas eu acho que é a Nazaré que mais pode chegar ali perto da humanidade.
Sim, Carmen, tipo, né? Assim, é uma vilã humana, tá ligado? Porque ela ama, ela se arrepende das paradas, né? Tipo, ela teve uma... Teve traumas, exatamente, coisas ruins. Enfim, é uma novela que, tipo, fala muito da cultura popular também, né? Que, tipo, tinha um núcleo lá, tipo, de novos ricos, né? Que representa muito o brasileiro na época, né? Que é a classe em ascensão, né? Aumentando o consumo, né? Dos governos do PT e tals. E, tipo, tem alguns temas ali que é colocado sutilmente, assim. Tipo, falando um pouco de milícia, né? Que tinha lá o Leleco, né? Que era um puta personagem da hora também. Que era um policial aposentado e tinha influência dentro da polícia, né? Fala de corrupção dentro de igreja.
Né? Nossa, mano,
tema,
o Leleco...
Tema atual aí.
Pô, o Leleco parece o... Parece o amigo do... o amigo do Excelentíssimo.
Pode crer, porra. Pode crer.
Não é mesmo?
Pois
o,
é.
Joga no
cara,
Google,
parece
mano.
Mesmo.
Qual que é o nome do cara? Esqueci agora, velho.
Caralho, o Queiroz, velho. Parece o Queiroz, exatamente.
O Queiroz. Que foi absolvido esse
parece
dia,
que
né?
Que pariu.
E parece o Drauzio Varela também.
Coincidência da porra, é verdade.
E, tipo, e mano, foi uma novela também que eu lembro que, tipo, bombava muito nas redes sociais, né? Tipo, era trending topic diário do bagulho, né?
Cara, falando aqui por mim, eu lembro do dia do capítulo final, e aí o Jornal Nacional, que é antes da novela, passou um ao vivo, assim, da Avenida Paulista vazia. E vários bairros, assim, vazios, como se fosse final de Copa do Mundo, assim, ninguém na pois rua, é. Todo mundo esperando o final da novela. Foi, tipo, líder de audiência, foi bizarro. Essa novela foi
marcante. E, tipo assim, com várias coisas, né, vários personagens, como eu falei, a Carminha, mano, o Tufão, né, o Tufão é incrível, o Douglas do Corinthians, né.
Puta, o Tufão é demais, velho.
O jeito que ele falava era muito engraçado.
Tipo,
né?
É uma novela que tem muita crítica, né? Muita crítica social. É muito engraçada. Tinha personagens muito bons. Não sei se vocês lembram da Zezé também, que era empregada, mano, muito engraçada. Né? E tipo assim.
A Zezé que faz um programa na Multishow agora.
Pode,
se
isso,
engano,
ela
né?
Mesma, ela mesma. Muito bom. E, tipo, isso que você tava falando do episódio final, no Trend Topics, de 10, dos 10 primeiros, 7 era da Avenida Brasil, no Twitter, né? Pra você ver o impacto do bagulho, né? E assim, só falando um pouquinho da ficha técnica, né, foi o criador foi o João Emanuel Carneiro, né, do mesmo dia da Cor do Pecado, começou em março de 2012 e acabou em outubro de 2012, teve 179 episódios, e mano, se liga nessa bizarrice aqui, é a novela mais rentável da história, segundo a Forbes, dos Estados Unidos, né, a Avenida Brasil, ela foi licenciada em 150 países, dublada em 19 línguas, mano, tipo, árabe, grego, né, espanhol, enfim, e foi líder de audiência, tanto no Brasil quanto na Argentina, Uruguai, Venezuela, Paraguai, Chile, Portugal e no Marrocos. Olha que loucura, velho. É isso aí.
Você é louco.
Caraca, eu não sabia disso.
Boa
aí,
demais, né? Pô. Você falou de um marco mesmo, de uma novela que foi um marco na TV brasileira.
Ah, e sem contar das músicas também, né? Tipo, teve, mano, teve aquela do Meu Lugar, né? Do Arlindo Cruz, que você manja, né?
Sim.
Que, tipo, ele trocou a letra, né, de Madureira pra Divino, né? Que era o bairro fictício lá que rolava a trama, né?
Como era a música?
O tempo... Meu Lugar.
Não, é a outra era no tempo que Dondon jogava música, no andar.
Mano, foi a época do Tchu-Tchá, né? Eu quero Tchu, eu quero Tchá.
Tinha várias músicas. Tinha um funk também, que era muito, muito
sim,
cantado, lá esqueci.
Muita
teve
coisa,
muita coisa que essa foda novela trouxe aí pra nós. Demais, cara. Bom demais. A gente falou... Eu quero comentar mais uma coisa sobre esse tema, mas eu vou falar da minha aqui também, dar uma passada rapidinha.
Boa.
Que eu já tinha falado pra vocês qual que eu iria falar, que é o Beijo do Vampiro. Que me marcou de verdade. Essa novela era sensacional.
Boa.
Era, o nome já, a chamada já diz do que se tratava, né? Era uma sim, novela sobre vampiro, né? É, foi, também foi na mesma época, ela foi. Não, 2012. A sua foi de 2012, né?
Depois, eu acho.
A minha de 2002 para 2003. Era uma novela do Antônio Calmon, que foi inspirada no livro Drácula, de Bram Stoker. Teve gigantes no elenco, como Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Marco Rica, Alexandre Borges, Glória Menezes. Foi uma novela que marcou muito aquela época para mim. Eu ainda tinha 11 anos ali, assistia tudo, era apaixonado pela como é o nome da menina? Desculpa, me deu fugiu. Cecília Dassi, cara, eu era criancinha apaixonada.
Crush, né?
Pela atriz. Eu fiquei sabendo que ela fazia aniversário no mesmo dia que eu. Nossa, eu era bobão, cara. A novela tinha como tema de abertura uma música, se não me engano, que era dos anos 60 ou 70.
Blue Moon.
Que é do The Marshalls.
Blue Moon, sensacional.
Essa música é maravilhosa. O enredo é basicamente isso, sobre Drácula, sobre vampiro no mundo... Naquela época ali, 2001...
Tipo os reptilianos da Record ou não?
mais ou menos. Tinha uma referência também ao Vamp, a novela que teve como o Neila Torraca como protagonista nos anos, se não me engano, 80. E, resumindo, foi isso. Ganhou alguns prêmios, teve muita gente importante e me marcou bastante. Eu queria falar para vocês agora... que a gente falou só novela da Globo. Eu não queria necessariamente que a gente citasse de cada emissora, mas tem outras novelas de outras emissoras que marcaram vocês ou não? Eu posso falar de algumas, mas eu sei que vocês já têm aí na manga. Quem quer falar?
Chiquititas, velho.
Carrossel,
Chiquititas.
Véio.
Ah, Chiquititas, Carrossel, né?
Foi animal, velho. Minha infância...
Qual versão?
Carrossel lá das antigas mesmo,
90, né?
Cara, 1732.
Aí a gente se entrega.
A primeira fita que eu tive foi do Carrossel de... Raiz mesmo. Acho que 92.
Acho que foi tipo isso aí mesmo, cara. Eu era molecão.
Nossa, sensacional. Alguém ia falar sobre os Mutantes aí. Quem viu os Mutantes?
Eu não vi, mas eu lembro que, tipo, era engraçado, velho. Tipo, era uns negócios muito bizarros que acontecia...
Era uma muito meme,
tipo,
meme,
os
né,
efeitos,
cara?
Né, pô, a produção era muito engraçada, mas... né, tipo, eu lembro um pouco do Hermes e Renato, né, que, mano, acontecia umas mutações do nada, assim, e...
Sim, os efeitos nada a ver, né?
E, assim, eu nem lembro da trama, não lembro o que aconteceu, eu lembro de personagem, mas eu lembro dos reptilianos, dessas transformações, tipo, cenas icônicas que às vezes você, tipo, tá lá no YouTube, aí aparece recomendado pra rever, tá ligado?
Mano, pode ser até um tema aí das nossas próximas, aí, os reptilianos, eles existem ou não? Porque aí já é uma discussão que eu curto mais. Mas é o seguinte, olha que coisa curiosa. Não, mas é legal, porque gerou bastante memes, igual você falou, Bata, mas é uma boa vontade, eu acho que tem que tirar o chapéu, porque houve uma boa vontade de uma produção brasileira de tentar fazer algo diferente, né? Porque, por exemplo, hoje a gente acompanha aí no Netflix mesmo, tem aquela série aí do folclore,
Cidade Invisível, boa demais.
que é muito, muito, muito boa e assim, muito...
Acabei de assistir, sensacional.
Legal, né? E assim, ela é muito bem feita, assim, você vê que os efeitos já tá em um outro nível, assim, mas eu imagino que até os caras tentaram lá fazer o seu melhor, né, velho? Só que é difícil, o Brasil não vinha de uma escola de fazer coisa de ação, de efeito especial, de herói, mutante.
Foi uma parada legal, corajosa, assim, né? Foi corajoso.
Era um momento que a gente estava aprendendo também, era um momento diferente. Tipo, acho que agora a Record conseguiria fazer. É que, sei lá, também é complicado, né? Como foi conduzido ali, e foi muito estranho, foi muito Hermes e Renato mesmo, né? Não sei qual foi a real intenção. Por isso que talvez até as novelas da Globo sempre tiveram mais audiência, né? Eles sempre arriscaram menos, sempre, quando arriscaram, fizeram do jeito mais profissional, né? E alguém quer falar de sobre a novela?
Eu lembro de Chiquititas também, que alguém comentou que, putz, mano, eu acho que foi a segunda temporada, não sei, que eu assisti, que tinha a Carla Dias, inclusive, né? Que a gente falou aqui do Caminho das Índias, tá no BBB, né? Tinha a Fernanda Souza também.
Que decepção.
Decepção, né? Mano, o Bruno Galeasso também participou desse Chiquititas. Puta, foi marcante pra mim também, e não é da Globo, né? Pô, eu tinha...
Tem a menina que tem um programa no Multishow também, que eu esqueci o nome dela. A Mili?
Ah,
que fez a Mili, sim. Não
pode crer.
Essa é a da...
Eu tô em dúvida aqui, porque eu sou ruim de data, eu não sei se você tá falando da primeira ou da segunda versão do remake. A Mili, essa daí, que é a mina que pegava o Thiaguinho, né, velho? Eu não sei, eu esqueci o nome dela.
Como é que é? Fernanda Puta, Souza, véio. Né? Não.
Uhum.
Essa Fernanda Souza,
isso, é? Ela mesmo. Isso. Eu acho que... Nós quatro estamos falando dessa versão aí de 1997. 97,
acabei de ver aqui. 97.
97 até 2001,
é isso,
eu acho.
Então, foi, sensacional.
Né? Essa mais recente eu acompanhei também por causa da minha filha, que ela
voltava tudo. Ah, que da hora.
Mas essa versão mais marcante foi de 97, sim, mesmo, eu acho. Pelo menos pra nós, né?
Então. E essas mais adolescentes, assim, tipo Malhação, aí vocês...
Puta, Malhação, vocês
assistiram?
Várias. Eu assisti também, mas porra, aquelas lá era de 1922, eu assisti.
da Vagabanda, do Cabeção.
Então, a Vagabanda, velho, deixa eu te dizer, mas já tava no meio do bagulho, velho. É que tem uns 10 anos pra trás aí da Vagabanda, uns 15,
essa é a
eu
época
acho.
Que eu acompanhei.
A Vagabanda não é da minha época, não. Eu já tava...
Mano, não sei se vocês vão lembrar, tinha uma novela que eu não sei em qual canal passava, acho que era na Globo mesmo, que era Adolescente Tals, e era, mano, tinha o Sandy Júnior como protagonistas. Não sei se vocês vão lembrar.
Caralho,
aí.
Eu não lembro.
Era uma vez, era isso? Uma vez. Era, claro que era.
Eles tiveram uma novela que era uma vez. E eles tiveram um programa de tarde de domingo também, que parecia uma novela.
Isso, não lembro. Então, porque o de domingo era bem adolescentezinho, que
bem Malhação, assim.
Tinha até aquele maluco meio rebelde e tal, que fez, puta, velho, ele fazia Paulinho... Puta, não lembro.
Paulinho Vilhena.
Exato, e era um negócio adolescente. E tinha também, antes disso, uma novela, aí era novela, passava durante a semana mesmo, que chamava Era Uma Vez, mas era mais, sei lá, tipo, mais conservador a parada, assim.
Era a história normalzinha.
Pode crer.
Mas é isso, né, galera? Fechamos o assunto novela que a gente queria falar. Agora vamos finalizar o programa aqui com a nossa indicação, né? O que a gente está ouvindo, o que a gente quer indicar para essa pandemia ainda. A gente está nesse momento de pandemia ainda, momento triste ainda de números, mas a música está nos ajudando bastante a passar por isso, né? E eu quero que vocês falem sobre indicações que vocês estão ouvindo, que vocês querem indicar, pra galera escutar de novo aí e conhecer artistas novos, né? Começando aí pelo Luca.
Cara, eu vou fazer uma indicação. Puta, tanta coisa nova, cara, que eu tô descobrindo, bicho. É uma só, né, pra falar, né? Hoje.
Manda ver.
Pô, se for rápido, pode falar quantas quiser. Hoje pode mandar bala.
Não, cara, eu vou mandar. Eu vou falar uma só, vai. Depois deixa pras próximas, eu vou jogando a conta gotas, cara. Falar de uma banda que se chama Tem Amor. O nome, inclusive, é uma banda independente, assim, que ela tem várias influências, tipo, tanto de Los Hermanos, quanto do Rio, Cinco Seco, são amigos meus, assim, que eu acabei conhecendo à distância, na pandemia. E, cara, assim, é tudo música boa, assim, de cabo a rabo, assim, cara. Eu escuto, eu vou lá no perfil de artista dos caras, dou um play, assim, tudo é legal, sabe? Tipo, as letras são muito bem escritas, os arranjos, tipo, uma galera, assim, muito boa. Eu realmente, realmente recomendo, assim, todo mundo que gosta, assim, de música indie, né? Música independente, assim, de qualidade, cara, tem que ouvir porque é muito bom mesmo.
Boa. Tem
Legal,
Amor é o
bom
nome?
demais.
Tem amor.
Tem Amor. Não é eles que
Tem
fizeram um
amor.
feat há pouco tempo com o Vitor Clay? Não foi um negócio assim?
Cara, tem amor então. Eles são muito bem, eles têm muitos amigos, assim, eles já são da o batera, assim,
Ah, pode crer, que
o
legal.
baterista
Entrosados,
da
né?
banda, ele acho que ele já ele toca acho que com o Jorge Benjor, ele
Que
toca com
louco.
artistas, não, ele, desculpa, com o Emerson
Que
Nogueira,
sensacional.
ele faz turnê com esses caras, assim. É,
Vibe.
a galera dos metais, a galera que toca com Los Hermanos, toca com eles. O cara
Nossa,
que
louco.
produziu foi o
Rolou.
Rodrigo. Isso,
O Bubu,
foi o
né?
Rodrigo Suricato que produziu algumas músicas deles.
Pode crer.
E aí agora eles
Legal, legal.
acabaram teve uma música que é da banda deles, né, lançada pela Tem Amor, que foi regravada pelo Vitor Clay, feat com o Suricato,
Ah,
né?
pode crer, foi isso. Tô confundindo,
Essa
então.
foi a,
Você reparou,
isso,
não entendi.
foi exatamente isso. E é uma música do Ramon, que inclusive eu fiz uma canção com ele, linda, cara, que a Balada vai gravar em breve.
Louco, spoiler?
Pois é,
Primeira
galera.
mão.
Primeira mão.
Primeira mão, primeira mão. Cadê o cachorro latindo em primeira mão?
E, cara, eu sou fãzão, assim, dos caras. Eu realmente, tipo, a gente se conheceu pela internet. E aí eu fiquei fã, assim, gostei muito do trampo. Aí eu mandei uma mensagem pro Ramon. Falei, cara, pô, eu adoro fazer parceria e tal. Se um dia você quiser, né, fazer algo junto, ele, pô, Lucão, não sei o quê, pô, legal, também quer. Aí, bicho, eu mandei um negócio pro cara. Ele falou, nossa, ele se amarrou e a gente fez uma música e tal. Enfim, é uma banda assim que vale muito a pena,
Foda.
cara, escutar, porque é um ponto fora da curva aí, cara. Tipo, acho que é muito legal mesmo.
Só para finalizar, se eu não me engano, eles têm uma festa. Se eu não me engano, não sei se você consegue me confirmar isso, mas eles têm uma festa que é especial aos Hermanos. E
Cara, eu
aí,
não sei,
Lucas, você sabe
mas eu
ou não?
não duvido que tenha, não, cara. Isso aí eu não me lembro, cara.
Eu acho que sim. Eu posso estar falando, posso estar errando o nome da banda,
Eu não lembro,
mas
mas eles gostam
talvez
de
sim.
tudo. Toda
Caramba. E
essa
eu acho que é
galera assim
Super Mask Lota e
de
tal.
MPB, assim, eles são nessa pegada, assim.
Los Hermanos é foda demais, galera. Vocês podem ir
Quem vai
contra, mas Los
contra?
Hermanos é sensacional.
Cara,
Quem vai contra?
eu tô pasmo aqui, velho, porque eu sou o maior fã do mundo do Los Hermanos. Não ouvi falar dessa banda aí, quero conhecer agora.
Porra, sensacional. Aproveitando, Thiago, qual a sua indicação?
Minha indicação de hoje é da Parte e Lagum.
Ah, você tá de brincadeira, Thiago! Thiago!
Porque eu roubei o
É
seu?
sério, eu ia falar da parte,
Pô,
cara. Ah,
então
vou
vamos
embora.
falar junto, velho. Vamos falar
Boa.
junto. Mas é do com Lagum?
Não, foi decorrer, foi decorrer.
Puta, velho. Olha lá, velho. Caramba. Então
Fica
vamos
ligado.
fazer um negócio, então.
Não, pode falar, pode
Já
falar.
pensei. Não, já aqui, ó. Já pensei no esquema, Ronaldo, que vai ser bom para mim e para você, então. Aí você
Tá.
fala melhor da parte do Lagum. E eu ia já dar aquela aproveitadinha básica. Então, por que não? Já aproveito. Falar da Submerso, que lançou o clipe tarde
Monstro.
demais. Então, porque.
Fala Submerso Lagoon aí que eu meto o da parte, então. Vambora.
Não, a Submerso lançou o clipe aí de tarde demais. Eu acabei, inclusive, de ver que a gente até fizeram uma resenha tal na Rolling
Monstro.
Stone. Eu tô felizão assim, com o resultado do
Olha,
clipe. O pessoal
que
da
sensacional.
tá recebendo bastante elogio, né? A gente fez um clipe meio conceitual assim. E parece que rolou.
Tá muito foda.
Acho que todo mundo sabe aí as dificuldades aí de fazer o. De, enfim, de produzir um clipe hein, em plena
Pô,
pandemia. E eu acho que o resultado foi
fora da
bacana.
pandemia já é difícil.
E é
O
isso.
trabalho é dobrado ainda, né? Pra fazer tudo certinho, protocolo.
Tudo certinho
E
e a gente.
é tudo mais treta, né?
Da hora
Mas
demais,
rolou.
mano. Parabéns,
Rolou,
Thiagão,
legal.
pela música e pelo clipe. Ficou do caralho.
Valeu. Valeu demais.
Boa.
E pode falar do Lagoon também. Lagoon não separei pra falar, não, pô.
Ah, não, não, porque eu ia falar do, não, eu ia falar do feat deles,
Ah, pode falar do feat. Vamos começar assim, então. Eu falo da parte aqui. Da parte é uma banda de pop rock. Uma pegadinha romântica ali. Dos mineiros, são mineiros. Do Bernardo, do Daniel, do João. da Júlia. É, um deles é filho do Samuel Rosa, é uma, já é um começo, nossa, início, um início gigantesco, né? É,
só isso,
os, né, caras terem essa aproximação com uma banda tão gigante, com uma pessoa tão importante que é o Samuel Rosa, né? É, eles têm uma música, eu indico a música 3 da Manhã. E aí, se quiser já falar, Thiago, já meter bala nessa música aí com o Lagum.
Ah, não, então, porque aí eles... O Da Parte é uma banda, assim, uma coisa que me chama muita atenção. É até o mesmo caso do Gilsons, que a gente comentou em outro... Porque, assim, sim, eu conheci o Gilsons antes de saber do parentesco deles, né? E Da Parte é a mesma coisa, assim. Quando eu conheci Da Parte, eu não sabia que era o filho do Samuel Rosa, de verdade. E, na verdade, o que me chamou a atenção era como eles estavam crescendo e como eles administram as redes sociais, e os caras realmente fazem um trabalho muito bom, além de fazer músicas muito boas também. E eu passei a acompanhar, sim, e aí, pô, os caras fizeram esse feat com Lagum, se chama Nunca Fui Desse Lugar, que é um clipe bem legal também, uma vibe mais conceitual. O Lagum, ele, boa, costuma fazer umas coisas mais pra cima e tudo mais, mas nesse clipe tá algo mais meio indie, assim, sei lá. Achei bem bacana. E eu acho legal, assim, ver as bandas crescendo, se unindo, exatamente, assim, e a proporção que essas bandas aí do meio estão tomando cada vez mais. Lagum hoje já está monstruosa, e não tenho dúvida que já a Da Parte também vai estar, né? É uma banda muito boa mesmo.
É, então, eu também conheci a banda antes de saber que ele era filho do Samuel Rosa, o Juliano Alvarenga. É, eu conheci escutando rádio, porque eu escuto muito rádio, né? Eu não sei como a nossa audiência ainda se escuta rádio, ainda mais que a galera tá muito no Spotify e tudo mais. Mas eu escuto bastante, porque lá ajuda a gente ter um rumo, seguir, ver as novidades. E o Da Parte foi uma grande surpresa que eu escutei. E para mim, como eu falo como produtor, eu acho que o nosso retorno ali pós-pandemia vai ser muito legal, com muito artista que a gente não viu ainda no palco, muita coisa aparecendo, vai ter muito show, vai ter muita oportunidade, vai ter muito festival, e eu acho que vai ferver muito aí pra gente da música, vai ser um momento bem, bem legal esse pós-pandemia. E aí, Obata, quem se indica?
Amém, 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 amém mesmo. Bom, hoje eu vou falar de uma pessoa muito, muito querida, que é a Paula Sam, né, a Paulinha. Eu conheci ela pela Petrichó, a antiga banda dela, com o Califré, né? Que é um outro cara que eu já falei aqui algumas vezes. É, conheci ela também por causa da bateria universitária, né? Ela é uma mina multi-instrumentista, ela toca tudo, né?
Inclusive, ela é a mestre da bateria do Bloco Emo.
Bem lembrado, exatamente.
Segurou uma bronca bizarra com a gente aqui, e ela foi sensacional.
Sim, bem lembrado. Assim, ela canta muito, né? Ela tem uma voz muito, muito, muito legal, né? Eu gosto bastante de ouvir. É, o som que ela faz é meio um MPB. E assim, esse trabalho que ela tá soltando, né? Acabou de começar. Ela soltou só um single, né? Ela vai lançar um álbum esse ano, né? Chamado Começo. E a música que ela lançou, essa estreia dela, eu já gostei muito, né? Que se chama Quem Tem Fé Tem Tudo, né? Uma música bem, assim, tranquila, com vários, vários elementos, assim, tem agogô. Por ela tocar um monte de coisa, eu não sei os detalhes da produção, né? Mas eu não sei se ela tocou tudo, mas tem muito elemento, tem muito piano, tem corda pra caramba. E assim, é uma música muito gostosa de ouvir, né? E nesse momento, né, enquanto a gente tá gravando, tá rolando pré-save do segundo single desse álbum que ela vai lançar, chamado Fluxo de Cores, que é uma música muito boa, né, que era da Petrichó, foi lançado pela Petrichó antigamente, né, e ela vai estar relançando uma versão dela, tá com spoiler já no perfil dela, é muito legal. Então, assim, não é uma cara nova, assim, eu diria, mas ela tá começando a lançar esse trabalho solo dela, então ouçam, procurem, Paula Azan com dois Zs. Se o Ale tivesse aqui, ele ia poder falar melhor, né, porque ele
tá fazendo a produção, né, cara?
Ele tá fazendo a produção, eu achei que seria interessante falar dela, mas a gente pode trocar mais ideia quando a gente puder com ele, que pra saber mais desses detalhes, que assim, é uma música que você, tipo, você fica até meio, como é que eu posso dizer? Ela é calma, mas ela tem muito, muito elemento, né? Então você fica meio, caraca, o que tá acontecendo? Aí vem pra um lado, vem pro outro, tem tudo a ver com a produção, né? Passa pela mão do Ale também. Mas enfim, ouçam Paula Azam.
Show demais. Boa. E mais uma, mais um spoiler em primeira mão, né? Paula Azam também faz parte do nosso casting aqui, querido.
Aí, moleque.
Que vai aumentando a cada dia nessa pandemia entre a Cefa e a Paula. E a gente está atrás de artistas. A gente vai pesquisando, procurando. Para quando a gente voltar, a gente está com um time bem forte aí. E fazendo show para todo canto. Todo mundo com números bons. Todo mundo fazendo música boa, clipe bom. Trazendo arte para a galera, cultura. Todo mundo feliz. Que, querendo ou não, galera, não tem como a gente fugir disso. O governo, a galera, pode não dar muito valor. A galera que eu falo aí é o próprio governo, não tem jeito. Mas a cultura, a música está salvando muito aí a nossa psicológico, nossa cabeça, nosso coração, de ficar isolado, de ficar longe de todo mundo. Então, tá rolando muito, a galera se preocupando com isso, tá produzindo, tá fazendo. Estamos tentando sobreviver a isso. E, para finalizar o programa, queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago. Obrigado, Obata. Chegamos a mais um programa. Estamos a cada dia aumentando mais a audiência, cada vez mais tem mais gente ouvindo a gente. Eu quero falar com vocês depois que eu quero fazer um programa teste aí de vídeo, porque eu acho que a gente tem tudo para levar esse programa para estúdio mais para frente, porque tá tendo números, tá tendo resposta, tem gente que pediu programa enquanto a gente deu essa pausa entre o BBB e hoje. Então, pô, tá tendo movimento, eu acredito que vai ser muito massa. Obrigado vocês aí da bancada. Valeu, Lucas.
Valeu, Ronaldo. Valeu, Thiago. Valeu, Obata. Obrigado você que está escutando o podcast Música e Afins. Volte sempre e até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Obrigado.
Boa. Valeu, Thiago.
Valeu, Ronaldo. Valeu, Lucas. Valeu, Obata. Foi um prazer e até a próxima, gente.
Valeu, Obata.
Valeu, Rô. Valeu, Thiago, Lucas. E muito obrigado a você que está ouvindo, que tá indicando pros seus amigos, porque isso é muito importante. Fala, ouve Música Afins, é um programa mó legal, os caras estão falando de uma pá de coisa que não é só música. E é isso, muito obrigado aí, uma honra fazer parte disso.
Bom demais, e não esqueçam, aqui a gente tá falando, temos músicos falando sobre tudo, sempre também trazendo novidades, temos aqui a banda Submerso, temos a Sueste, a Balara, temos artistas incríveis com a gente, que é a Zimbra, todos. Tem o Esteban Tavares, a Paula Azam, a Cefa. Temos muita música aqui. Vamos falar sempre sobre novidades. Vamos trazer o máximo de pessoas possíveis ao programa e sempre tentando trazer o máximo de alegria para vocês nesse momento e pós também. Valeu, obrigado e boa noite a todos.